conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Deus del caro Alberto Stravaglio della presente sessione. Primeramente, caro complimento al collega Vereadores, il nostro supervisore Lierne, complimento pubblico che sta qui presente e che ci accompagna attraverso le redes sociali. Oggi noi non abbiamo nessun progetto na casa, abbiamo solo un ufficio per fare la lettura. Também informar também que o Rutinês ainda continua afastado por motivos de saúde. Nós temos hoje no grande expediente 8 vereadores aqui na casa, os outros 8 vereadores estão inscritos. Então, primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1741 de 2025, de 18 de junho de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1741 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e aos contrários, que se levante. A ata 1741 de 2025, aprovada por todos os vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 01 de 2025 da Defesa Civil. Quero aqui também registrar a presença do presidente da Braspol, Cide Juraschi.
Boa noite a todos, nosso presidente, colegas vereadores, o público que nos assiste em casa, secretárias e os que nos assistem presencial. Ofício número 1 de 2025 da Defesa Civil. Nova Roma do Sul, 25 de junho de 2025. Assunto: encaminhamento de relatório de ocorrências climáticas e providências adotadas. É encaminhado à Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, ao senhor presidente José Luiz Comim. Prezados senhores, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Nova Roma do Sul vem por meio deste encaminhar relatório técnico referente aos estragos provocados pelas chuvas nas últimas semanas no território do município, bem como as ações emergenciais que foram adotadas pela Defesa Civil em resposta às ocorrências. O documento anexo apresenta um panorama detalhado dos danos causados pelas intensas precipitações, além das medidas de monitoramento, interdição, atendimento às famílias e solicitação de apoio técnico realizadas. Sem mais, para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Tiago Paz. Assinado, foi coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Nova Roma do Sul. Aqui temos um relatório de 2025, que foi do evento climático que tivemos aqui das chuvas. Dia 25/6/2025, às 9 horas, no casarão municipal, tá? Primeiro andar, a ocorrência. Excesso de chuvas no município, dia 15/6/2025, a 23/6/2025, acumulado de 348 milímetros. Situação: aproximadamente 200 metros de rodovia na RS-448, no quilômetro 32, com rachaduras e risco de deslizamento, locais receberam medidas paliativas de segurança e 6 horas após a rodovia foi liberada para veículos. Três residências em área de risco próximo a possível deslizamento, uma orientação de evacuação dos moradores e área sob monitoramento com os órgãos responsáveis. A equipe de trabalho para a ocorrência em questão foi mobilizada a seguinte equipe: Roberto Panassolo, que é o prefeito, Tiago Cervo, que é o engenheiro civil, Giovanni Marquezini, que também é o engenheiro civil, Rogério Klein, o secretário de obras, Adriano Roque de Gasperin, que é técnico da Emater, Luiz Fernando Carvalho, comandante da Brigada Militar, Alexandre Apio, que é um assistente social, Thiago Paza, coordenador da Defesa Civil, Bombeiros de Antônio Prado e a Defesa Civil Regional e Estadual. No relatório, dia 18/6/2025, às 17h30, uma emissão de alerta para a comunidade evitar o tráfego pela rodovia 448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, sob o risco de possíveis deslizamentos. No dia 18, no mesmo dia do 6/6/2025, às 18h, Polícia Rodoviária Estadual comunica o trancamento da rodovia 448 entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, previsto para as 21h, exceto em casos de urgência e emergência. No mesmo dia, 18/6/2025, às 21h59, a RS 448 foi interditada parcialmente. Dia 19/6/2025, aqui está 2024, né? 7h25, a ERS 448 totalmente interditada por rachadura na rodovia. Os reparos paliativos iniciaram às 9h. No dia 19/6/2025, às 14h30, avaliação da rachadura próximo à residência na ponte de ferro, com monitoramento da fenda a cada 12h, uma orientação de evacuação das famílias e monitoramento da área. Dia 19/6/2025, às 14h30, foi a finalização de medidas paliativas para a liberação do trânsito. A rodovia totalmente liberada para veículos leves. Aqui temos algumas fotos, né, que mostram o evento. Então, aqui temos a rachadura, que foi monitorada. Então, eu não consigo mostrar para todo mundo, mas o pessoal tem as folhas e pode dar uma olhada, né? Olha, dia 20/6, às 7h, né, a RS 448 foi totalmente liberada para veículos pesados, né, no dia 20. Comunicação para responsáveis técnicos auxiliarem nas tratativas de áreas de risco identificadas. Aqui na segunda, no, aqui na segunda proposta aqui, ó, RS 448 totalmente liberada, a área de risco, temos aqui outra área de risco, que é próxima a residências. Então, no dia 20/6, às 17h, o monitoramento diário de fenda para envio à Defesa Civil Estadual foi feito. Aqui está registrado. Aqui temos uma foto aérea do local, colocando o estabelecimento 4, tem uma moradia, mais outra moradia e mais outra moradia, né? Numa área totalmente de risco, que dá para se perceber que é uma representação da fenda, que está aqui a área de risco, aparece a fenda. No dia 23/6/2025, levantamentos de novos relatórios, o retorno da equipe de geologia da Defesa Civil e o envio de informações coletadas para avaliação técnica especializada e o movimento de 1 centímetro desde o dia 19/6/2025. Aqui temos uma foto, que o público que está assistindo não poderá ver, mas é com a metro, com uma trena, estão medindo, estão monitorando essa fenda, que é nessa área de risco onde tem famílias. Tinha, foram tiradas. Então, aqui, ó, dia 25/6/2025, novas visitas com o corpo de bombeiros e monitoramento da área de risco sem movimentação da fenda.
Obrigado, vereadora Claudete. Então, este relatório estará no site da Câmara de Vereadores para quem quiser buscar e mais informações, está disponível ali no site da Câmara. Na tribuna livre, nós não temos ninguém inscrito nesse momento, então vamos no grande expediente, onde que temos 8 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido o vereador Lores para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, o presidente da Braspol, o senhor Alcides, o vereador suplente Gilberto, demais presentes, e nossa secretária Eliane, e que nos acompanha pelas redes sociais. Em primeiro lugar, queria cumprimentar ao nosso colega vereador Udinês, uma breve restabelecimento da saúde, né, que em seguida possa estar junto com nós de novo, então. Saúde para o Udinês. Vou falar referente à festa que nós vamos ter dia 29/6/2025 na Capela de São Luís. Festa em honor a São Luís e Santa Bárbara. Dia 29, então, 6/2025, às 10h40, missa festiva, animada pelo Coral Eco dos Vales. Às 11h40, almoço com sopa de agnolini, pão, pien, leço, maionese, salada diversas, galeto, panceta de porco, churrasco, água, vinho, refrigerante e um bom café com biscoito e após a estação do Rifão. Então, os festeiros, Júlio César e Rafaela, Leandro Rossi e Morgane, Eduardo Cansan e Maria de Lourdes. Todos convidam a presença de todos ali, né? Colegas vereadores também sintam-se convidados e contamos com a presença de todos lá. Os ingressos também podem ser adquiridos antecipadamente ou podem ser adquiridos no dia mesmo lá, que tem ingressos à venda na hora lá. O valor do ingresso é R$75, né? Então, em nome dos festeiros, todos sintam-se convidados e esperamos com a presença de todos. É isso que eu tenho. Obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Então, neste momento, convido a vereadora Claudete para ocupar a tribuna.
Dispenso os cumprimentos que já foram feitos, né? E como os colegas sabem, que aqui essa é a minha última sessão, que eu estou substituindo a colega vereadora Rosângela. Então, eu quero apenas me despedir, agradecer a acolhida. Espero voltar em breve, porque um mês é muito pouco. Então, muita gente espera grandes feitos, mas não tem como fazer muita coisa em um mês. Então, o meu agradecimento eu estendo a todos e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, vereadora Claudete. Então, nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente, vereador Márcio.
Quero, primeiramente, cumprimentar a todos os colegas vereadores. Uma saudação à nossa secretária Eliane, presidente da Braspol, que nos acompanha aqui e que nos acompanha de casa. Então, neste momento, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Dispenso as saudações que já fiz. Aqui de imediato quero parabenizar a administração do prefeito Roberto, vice Rogério e toda a equipe pelo rápido atendimento no dia 19, na quinta-feira, quando aconteceu o acidente aí onde a QRS 448 teve aquela rachadura aí, e se prontificaram de imediato já para resolver o problema para a nossa comunidade. Então, parabéns ao Roberto, vice Rogério e toda a equipe da Secretaria de Obras que fizeram essa parte. Dizer também que no dia da falta da água também, o prefeito desde o momento entrou em contato com os responsáveis de quem fornecia água e se reuniu para fazer uma cobrança para as empresas responsáveis da falta de água com o nosso município. E dizer também da rapidez do Roberto, cobrando mais uma vez da empresa onde que eles vão reforçar a nossa barragem aqui, da dívida que ele tem com o município, que eles têm com o município, quando que eles assinaram um compromisso aí com um recurso aí ao município no momento da construção da ponte. Onde que a comunidade está esperando a ponte. E, então, agradecer pela rapidez e pelo empenho da administração, mais uma vez, como as outras também, estavam aí sempre prontificadas a partir do momento dos acidentes, que a gente, por várias vezes, a gente ficou isolado aqui na nossa estrada, que era S448. E, então, parabenizar a administração pela rapidez e pelo, enfim, de entender o quanto necessário que se faz essa estrada. Dizer também que, na quinta-feira, nós tivemos ali uma notícia por parte da nossa rádio aqui de Nova Roma do Sul, dizer mais uma vez, denegrindo a imagem do nosso município, como que é o costume dela, denegrir a imagem. É uma rádio parcial, não é uma rádio aonde que ela se consolida com a sociedade, é uma rádio parcial aonde que se beneficia duas, três pessoas, que seria ao contrário daquilo que ela é. É uma rádio comunitária, mas essa rádio comunitária ela serve só para duas pessoas, ela não é rádio comunitária. Dizer que na segunda-feira eu fui viajar, quando cheguei na cidade onde que era o meu destino, lá em Novo Hamburgo, a primeira família que eu cheguei já vieram e me fizeram a pergunta. A gente lá é conhecido como gringo. Gringo, como que tu está aqui? Eu vi uma notícia nas redes sociais, onde a estrada tinha caído, e essa notícia dava de entender que Nova Roma Sul ficava isolada por 6 meses, da forma que foi feita a notícia. Dava de entender que ficava isolada por 6 meses. Quero aqui dizer a Vanessa, que como faz parte dessa rádio, como é que está o andamento do Dyer a partir do momento que essa estrada desabou e que a prefeitura resolveu o problema. Eles vieram visitar essa estrada, fazer a visita, o trabalho da Dyer. Tu consultou a Dyer para ver se eles vieram fazer esse trabalho, que é a responsabilidade da Dyer, não do município, mas o município se prontificou a resolver o problema da nossa comunidade. Ao contrário de quem foi lá e fez a notícia, dá de entender que quem fez a notícia, eles queriam que essa estrada ficasse por vários dias trancada. Eles não estavam preocupados com aquelas famílias que tiravam leite, com quem tinha os frangos para tratar, quem tinha os porcos para tratar, quem tinha os galetos para carregar, não estavam preocupados. Preocupado era informar notícia ruim. E parece que essa rádio, ela só traz notícia ruim. Que a gente aqui em Nova Roma não tem nada de bom. Ela só traz notícia ruim. Vocês viram ainda essa rádio informar alguma notícia boa? Até hoje não, só notícia ruim. Eu acredito que eles não enxergam o que Nova Roma tem de bom. É só coisa ruim que essa rádio traz para a comunidade. Quero deixar aqui, Vanessa, como tu é uma vereadora, representante do povo, tu sempre ocupa a tribuna aqui e diz aqui na tribuna, uma tarefa para ti. Pesquisar. Duas placas vou te dar aqui para ti. Anota aí o número da placa. JBT 8G96, JDH 4C43, e vê onde é que essas caminhonetes estão emplacadas. Se um dia faltar recurso nas horas máquina terceirizada, remédio lá no posto, merenda lá na educação, tu é a culpada de tudo isso. Obrigado.
Neste momento, então, devolvo a presidência ao vereador José.
Neste momento, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente da Câmara, colegas vereadores, quem nos acompanha, suplente Gilberto, aqui presente, e a todos que nos assistem através da nossa transmissão, boa noite a todos. Referente aos argumentos aqui agora citados pelo nosso presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que a rádio, ela só divulga as notícias que realmente é trazidas pelo povo, né? Então, se o povo está trazendo as notícias, a gente divulga. Então, não é que a rádio divulga só notícias ruins. São as notícias que o povo traz e a rádio divulga. Na semana passada, vocês viram aqui que eu falei referente, isso a rádio não divulgou ainda, mas vai divulgar, sobre o caso de nepotismo aqui dentro dessa Câmara e também dentro da Prefeitura. Então, como é que eu vou divulgar algo bom se está tendo irregularidades aqui dentro dessa casa? Né? Então, como é que a rádio vai divulgar coisas boas? Né? Coisas boas, sim, a gente agradece, a Prefeitura fez um ótimo trabalho, foi muito rápida, mas as informações que vinha para a rádio não era do DAE, era do policial, da Polícia Civil, que estava lá acompanhando todas as obras ali da RS, e foi através dele, tanto que ele participou também através da comunicação da live da rádio, passando todas as notícias. Então, quem assistiu, viu que tinha ali, não foi os representantes da rádio, não foi o policial civil, o policial militar, que comanda toda a região aqui. Foi ele que estava participando da live e foi ele que passou as notícias. Então, se ele estava enganado, então tem que tirar satisfação com ele. Então, referente ao que eu trouxe aqui na semana passada sobre o Ministério Público que atuou sobre o nepotismo aqui dentro dessa casa, a notícia que eu dou para a comunidade é que pessoas já foram exoneradas, as pessoas que não estavam irregulares, algumas ainda vão ser, né? Outras não aceitaram os pedidos de adequações, então pediram exoneração também. E dentro dessa denúncia que teve do Ministério Público, eu quero dizer aqui para a Câmara, também aqui, para todo o pessoal que está nos assistindo, que depois da denúncia que eu fiz aqui, choveu várias denúncias, inclusive, senhor presidente, foi denúncias da rádio, dizendo que a rádio não estava trabalhando de forma irregular, né, que não estava ilegal. Várias denúncias. Eu cito aqui que foram mais de 5 ou 6 denúncias que foram para o Ministério Público de pessoas anônimas que não quiseram se identificar. Né, denúncias que foram anônimas. Então, eu trouxe aqui, hoje, nessa sessão, a documentação, né, para essas pessoas que denunciaram lá no Ministério Público, a documentação da rádio. A rádio não está ilegal. Na portaria, inclusive, foi um despacho do presidente da República, lá no número 417, no Diário Oficial da União, no dia 16 de abril de 2025, foi encaminhado ao Congresso Nacional a apreciação e constante da portaria número 4.367, de 22 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial da União, no dia 28 de janeiro de 2022, que outorga a autorização à Associação Comunitária da Rádio de Nova Roma do Sul para executar no prazo de 10 anos, sem direito à exclusividade, o serviço de radiofusão comunitária no município de Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, se quiserem, eu posso deixar disponibilizado aqui para os vereadores e também para toda a comunidade que quiser ver quem está ali falando ou denunciando que a rádio é ilegal, está aqui. E me admiro uma falta de... uma falta mesmo que tem a pessoa, uma falta de atenção, de não ver o que realmente está ali no Diário Oficial da União. É só pesquisar. Antes de fazer uma denúncia, pesquisem, vá de fontes seguras mesmo. Parece que é uma mentira, mas é verdade. Porque, realmente, o que está ali no Ministério Público, você pode acreditar, é o que é verídico hoje. Então, me admiro essas pessoas que realmente foram fazer essa denúncia dizendo que a rádio era irregular, né, que ela estava trabalhando de forma ilegal, sendo que a rádio nem está na frequência 87.5. A rádio hoje ela só está através das redes sociais, para o pessoal entender, a rádio não está na frequência. E quando eu soube dessa notícia também da rádio, que foi várias denúncias ao Ministério Público sobre a questão da rádio, na semana passada, tudo em uma semana, mais de 5 denúncias ao Ministério Público que teve essas denúncias da rádio. Inclusive, uma denúncia, pessoal, comunidade que nos assiste também, uma das denúncias também foi por causa da festa que eu promovi aqui em Nova Roma do Sul. Uma denúncia anônima, querendo caçar o meu mandato, querendo me tirar como vereadora, porque eu fiz uma festa para a comunidade, porque eu fiz uma festa para as crianças. Passei mais de 4 dias fazendo ovo para as crianças, dinheiro do meu salário como vereadora, que foi doado para a comunidade, para as famílias, para terem um momento feliz, um momento... E é isso que recebo, uma denúncia do Ministério Público. Mas, para a comunidade ficar sabendo, essa denúncia do Ministério Público, pasmem, né? É óbvio, né, que essa denúncia ela foi arquivada. Então, é uma vergonha para quem fez, para quem tem gente que gosta mesmo é de passar vergonha, né? Outra burrice também é denunciar a rádio, né, por estar justamente porque ela está trabalhando de forma legal. Então, através, hoje, que nem eu citei, hoje a rádio é através de entrevistas ao vivo na rádio, mas não que a rádio 87.5, hoje, ela não está operando, não está na frequência. Então, é uma rádio que está através dos meios digitais. Então, os responsáveis da rádio forneceram toda a documentação exigida, tanto aqui pelo escrivão da Polícia Civil que me procurou hoje. Então, de imediato, não demorou 2, 3 dias, não, porque quem faz a coisa certa sabe, quem não deve não teme. Então, a documentação, de imediato, já foi enviada ali para o escrivão da Polícia Civil, onde tem comprova que a rádio não está operando de forma ilegal. Também quero agradecer aqui, então, a Claudete Pavanato de Souza por esse mês aqui junto a nós nessa casa. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui. E também, tem uns minutinhos, está terminando o meu tempo, mas só para finalizar, que a RS 448, que eu tive o retorno do pessoal sobre a pintura do asfalto, que foi uma demanda, então dizer que esse retorno, né, eu entrei em contato com a superintendência responsável pelo trecho e informou que está tramitando o processo de contratação para a sinalização, então sem previsão. Outra questão que eu quero trazer aqui é sobre a ponte. Dizer que a expectativa do valor de 17 milhões é para entrar no município já no final desse mês e a previsão que a ponte seja licitada até o final desse ano e para o ano que vem a gente vai ter o pessoal aqui na nossa cidade. Então era isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora Vanessa. Neste momento, eu convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, a secretária Eliane, quem nos acompanha pelas redes sociais. Claudete, obrigada, né, pela tua presença durante este mês aqui. É sempre bom termos mais mulheres na casa, né? Tua presença não é a primeira vez que você passa por essa casa. Tomara que retorne no decorrer deste mandato, desta legislatura. Quero inicialmente, então, dar as boas-vindas ao soldado Menezes, que passa a integrar o efetivo local da Brigada Militar, desejando bom trabalho, sucesso e uma excelente estada em nosso município. Trabalho esse da nossa brigada, liderada pelo comandante Carvalho, que merece todo o nosso reconhecimento pela seriedade, comprometimento, o bom exemplo que a nossa brigada militar sempre traz à população e a disponibilidade que eles sempre têm em atender a todos os chamados, e seja ele em qualquer hora. Então, minha gratidão a eles. Também não posso deixar de falar dos estragos que os excessos da chuva provocou na nossa IRS 448, amplamente divulgados, já sabidos por todos, lá na proximidade da ponte. Que, diga-se de passagem, não podia ter tido lugar melhor para esse evento que foi impactante para nós. Nossa comunidade já está traumatizada quando se fala em acessos, né? Mas foi um local ainda, né, de viabilização rápida, né? Então, muito foi noticiado, né? Mas eu quero manifestar aqui o meu testemunho perante esse caso, tá? E, novamente, agradecer à Brigada Militar, porque na quinta-feira de manhã era feriado, e eu fiz contato com o comandante Carvalho, dizendo que, enquanto cidadão, enquanto pessoa, um civil comum, e enquanto vereador, eu gostaria de acessar e ter acesso para acompanhar de perto como estava a situação da estrada. Mas eu sabia que a estrada estava bloqueada, e que era para respeitar isso. E, como vereadora, também tenho que dar o exemplo, se não é para passar, que está bloqueada, né? Então, consultei o comandante Carvalho, que me informou que a guarnição estaria disponível para me acompanhar à 1 da tarde, que me buscariam em casa e me acompanhariam até o local, que daí eu não estaria infringindo nenhum acesso, porque tinha lá barreiras para não descer a estrada. Então, assim fez, Né, e agradeço prontamente a cordialidade e a presença, então, do soldado Duarte e o soldado Cardoso, que passaram na minha residência, e eu fui seguindo eles, então, com a viatura até no local que estava já em reparo a estrada. Fiquei muito feliz quando cheguei lá, porque a Secretaria de Obras, muito empenhada, deu uma resposta rápida, e aqui quero deixar, sim, parabenizar a Secretaria de Obras pelo rápido trabalho, pela pronta resposta que deu a uma demanda que era emergente. Então, a gente está aqui, se precisa criticar, apontar alguma coisa, a gente tem que apontar. Também se precisa dizer que foi feito um bom trabalho e que rapidamente restabeleceu o fluxo de carros e possibilitou a passagem, também a gente deve fazer esse reconhecimento público. E também, quando cheguei lá, conversei com o pessoal que estava lá presente e me comunicaram, então, né, que a preocupação no momento não seria a estrada com a rachadura, porque já estavam praticamente concluindo a obra, mas sim a outra fenda que se abriu, então, na frente das residências ali na beira do rio. Então, fui até lá, fiz registros fotográficos, fiz vídeo, conversei com as famílias, mas o meu trabalho, a minha forma de trabalhar, ela é discreta. Ela é oferecendo ajuda, é acompanhando, né? Não preciso ficar falando, né? Então, é a minha forma de trabalho. Mas o que eu quero dizer assim, eu me inteirei de toda a situação que a Defesa Civil pediu para evacuarem a área e ofereci a minha casa para as famílias se pudessem ficar naquele momento. Eu ofereci a minha casa porque eu acho que era o que eu podia fazer para ajudá-los naquele momento, né? E que teria abrigo para eles, tem uma casa, graças a Deus, boa e que poderia comportá-los. Eles optaram por se direcionar para a família de... para familiares, né? Desculpa, acabou o meu tempo, né? Mas, então, queria deixar esse registro, né? Então, pois
senhor,
não.
Senhor presidente, eu cedo um pouco do meu tempo para ela concluir.
Obrigado, vereador Tiago. Então, pode continuar com o assunto.
Obrigada, vereador Tiago. Então, só para concluir, realmente, então, ofereci a minha casa, porque era um momento que, nessa hora, era o que eu podia fazer. Eu sei da responsabilidade do poder público de acomodar, né, quando tem situações assim. Mas ali, de imediato, eu acompanhei a conversa da família com o prefeito e não tinha local ali no momento, mas eu disse que eu já tinha, inclusive, oferecido a minha casa e eles optaram para a família extensa deles, né, e tal, tinha acolhimento. No dia seguinte, liguei para a família para ver como estava a situação, se a Defesa Civil já tinha dado o retorno ou não, e me informaram que estavam aguardando, então, o retorno da Defesa Civil. Quando desliguei com eles, liguei para o prefeito Roberto, me inteirando, que eu queria saber, porque eu disse para o prefeito, eu vou acompanhar, quero acompanhar o caso, e vou cobrar o desfecho disso. E o prefeito Roberto me disse, olha, já está decidido, eles vão ter que ficar fora de casa, mas nós arrumamos uma acomodação numa pousada. Eu disse, não, porque senão está de pé a minha oferta da minha residência enquanto eu não estabelecer essa situação difícil. Então, eu acho que é isso, a gente se coloca à disposição para ajudar da forma que é possível. E me lembrei muito, na quinta-feira, da fala que fizemos aqui da homenagem ao meu sogro, o falecido Raul, que ele me dizia, fá pulito e faça da forma que tu puder ajudar a todos. E ele era uma dessas pessoas que realmente ia visitar, acompanhava as obras, e eu sei realmente tudo o que aconteceu e sou testemunha de todas as conversas naquele momento. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a acolhida que eu tive por parte da Brigada Militar, esse acompanhamento, que eu tive o cuidado de me respaldar com eles para estar até lá, e agradecer e parabenizar pelo pronto restabelecimento do acesso que a nossa Secretaria de Obras possibilitou a todo o município, no momento que a estrada de Veranópolis também estava trancada e as pessoas de lá também necessitavam passar por nossa estrada. Então, era isso, e me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada, e obrigada, colega Tiago, pelo espaço.
Obrigada, vereadora Odete. Daí tu teria que usar o espaço. Sim, usa. Pode usar. Pode usar, tem.
Isso. Obrigado, Márcio. Cumprimento, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores. Estendo também os cumprimentos à secretária Eliane, quem nos acompanha aqui na casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, certamente o município... como é que eu posso dizer? Quero parabenizar a Secretaria de Obras pelo feito aí no decorrer das chuvas, mais um pesadelo que se passou para a população. Quando, abordando o assunto principal ali que se vê muito nas mídias, a gripe aviária, se vinha de uma quarentena de gripe aviária e se saiu agora, nessa semana, da gripe aviária, e nós sabemos do potencial de aves que o município tem agora com essa... Quando veio a notícia, assim que você pegava a notícia nas mídias, é que não tinha mais estrada. Nós já estávamos vacinados por isso. Por isso que agradeço imensamente a Secretaria de Obras pelo trabalho prestado ali. Questão de 12 horas, liberaram... De 24 horas, desculpa, questão de 24 horas, liberaram total acesso pela estrada. Então, passando um pouco ali do que foi passado nas chuvas, do dia 15 ao dia 23 foram um total de 348 milímetros. Então, teve esse possível deslizamento, essa rachadura no quilômetro 32, próximo ali ao Bar do Bim. A estrada foi trancada no dia 19, dos 6 às 7 horas e 25, totalmente. 6 horas depois já foi liberada parcialmente. No dia 20 do 6, 7 horas da manhã, totalmente liberada. Outro assunto que eu quero comentar aqui é de uma postagem que eu tive que ver na semana que passou nas redes sociais, onde tinha palavras de cumplicidade. Eu diria que a postagem foi um pouco com sensacionalismo, porque nós da bancada do MDB, como fomos citados na sessão passada, nós da bancada do MDB nunca omitimos... Sempre tentamos resolver o problema direto com as lideranças que são cabíveis a resolver o problema, e não tentar criar outro problema. Então, quando a gente soube do que estava acontecendo de errado, prontamente, tanto eu quanto o Marcelo, procuramos as devidas lideranças para que se tratasse da forma mais correta a resolução desse problema. Então, eu deixo aqui, em nome da bancada do MDB, que a bancada do MDB nunca... nunca teve cumplicidade, e sim sempre buscou resolver o problema e não criar outro. Quero agradecer também ao Dete pela participação aqui na casa, que possa vir novamente. Parabenizar, eu que estou de aniversário essa semana, mas parabenizar a colega vereadora Odete pela ação prestada no dia das chuvas, que prontamente se disponibilizou a ceder o espaço da própria privacidade num momento onde as pessoas precisavam. Esse é o espírito, essa ponte, como foi feita ano passado, como foi concluída, ela foi com esse intuito, com o intuito de prosperidade, de ajudar o próximo. Então, parabéns e agradeço, senhor presidente, pelo espaço.
Obrigado, vereador Tiago. Neste momento, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste presencialmente e quem nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Claudete, obrigado pela presença. Eu te dei um recado quando tu chegou e a decoração que eu faço isso e mantenho daquilo que eu disse. Espero que tenha outras oportunidades para estar aqui na casa. Me solidarizo também a vereadora Odete por tudo que fez no transcorrer, aquilo que ela colocou aqui. Eu acho que esse é um exemplo, sim, de trabalho, de correção e de coisa que deve ser feito por um vereador ou por uma vereadora. Parabéns, vereadora Odete. Eu acho que o vereador Tiago foi muito feliz em também lhe dizer isso. Estive presente na Assembleia da Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul e quero parabenizar a entidade pelo encontro e pelas explicações que ali foram feitas. Só gostaria de fazer um chamamento para que mais pessoas possam se associar, mesmo tendo passado o evento da reconstrução da ponte. Eu acho que mais pessoas precisam se associar a esta entidade. Hoje temos pouco mais de 200 associados, né? São poucos, por um valor simbólico de R$100 ao ano, né? Se nós formos ver a janta que nós tivemos, foi praticamente mais da metade do valor que foi da contribuição anual que nós estamos ali. Mas me chamou a atenção, colegas vereadores e quem nos assiste, né, e vocês, quem estava presente dos colegas vereadores aqui, deve ter visto, na prestação de contas, quando se falou que a associação teve que pagar uma denúncia de mais de R$32 mil, né? Uma denúncia de trabalho que foi feito na ERS 448. Um ato insano, desmedido na minha concepção, pois além de prejudicar a nós mesmos, que somos os principais utilizadores e interessados na manutenção da estrada, né, deveriam saber também que aquele dinheiro não é dinheiro da diretoria da associação, é dinheiro nosso, é dinheiro de todos os cidadãos que contribuíram, que quiseram a recuperação da ponte. Então, quando você faz uma denúncia, às vezes, você não está prejudicando só aquela entidade, está prejudicando todos os que estão colaborando, todos os que estão envolvidos. De repente, aqueles R$32 mil poderiam ter sido utilizados em coisas públicas para o bem do nosso município. Então, eu acho que quando se faz uma denúncia, tem que ter muito cuidado, principalmente quando se envolve uma associação do tipo e do gabarito que a Associação de Amigos de Nova Roma do Sul é, e o que ela fez por nós, e tudo aquilo que eu tenho, todos nós somos testemunhas, nós trabalhamos, a Câmara de Vereadores trabalhou, agora, a diretoria da entidade, a gente sabe o que fez, que não mediu dia, hora e momento para a reconstrução da ponte. Né? Eu acho que também eu posso afirmar que, aliás, aproveitando, até escrevi hoje algumas coisas para poder lembrar de tudo, né? Aliás, aproveitando a dica da denúncia, eu preciso explicar principalmente para quem está em casa, e posso afirmar que, diferente do que foi dito aqui, em nenhum momento fomos covardes, ou até mesmo cúmplices, como foi dito. Menos ainda ficamos calados. Eu sei, vereador Tiago, que eu e você tivemos essas providências de ir falar com quem precisava, com quem podia tomar a decisão sobre as questões de nepotismo. Nós avisamos as autoridades, mas não temos o poder da caneta para a decisão. E quando sabemos, e isso nós conversamos no particular, a denúncia já estava no MP. O senhor se lembra bem disso, quando nós conversamos sobre tal fato, certo? Aliás, né, vereadores, vereador Odete, se fomos covardes, cúmplices, ou se preferimos ficar calados, o que deve estar pensando quem fez a moção de repúdio e que nós não assinamos e nem votamos também? Creio que esse não é o nosso objetivo aqui na casa, aqui na Câmara de Vereadores. O nosso objetivo é o bem público e não curtidas e nem visualizações. Um recado, e eu lembro agora de um provérbio, aos que batem palmas e outras coisas mais, que hoje a denúncia pode ser de outros, mas amanhã pode ser de qualquer um de nós, pois duvido que todos sejam 100% corretos. Para mim, uma lição fica tudo disso. Aliás, mais de uma, mas vou comentar só essa por hora. É necessário dar ouvidos para mais pessoas e não apenas a base, atender os pedidos feitos por mais pessoas. Finalizo deixando um provérbio de Abraham Lincoln. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo. Você pode também enganar todas as pessoas algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispenso as saudações que eu fiz anteriormente. Primeiramente, quero convidar a todos para participarem da tradicional festa na comunidade de São Luís, no próximo domingo, dia 29 de junho. Festa Honra São Luís e Santa Bárbara, a festa tradicional da comunidade, reunindo os moradores da capela e visitantes para celebrar o dia festivo. Portanto, domingo, dia 29 de junho. Também aqui quero parabenizar a Emater pelos seus 70 anos de história. É um marco significativo que celebra décadas de dedicação ao desenvolvimento rural e à agricultura familiar. Sempre está apoiando os agricultores com práticas sustentáveis, na melhoria da qualidade de vida do nosso agricultor. Neste aniversário de 70 anos, expresso meu reconhecimento pelo trabalho da Emater Ascar e desejo que sua trajetória continue a ser marcada por sucesso, inovação e mais conquistas para o desenvolvimento do nosso agricultor. Também quero falar, vereador José, sobre a questão de usar este espaço na tribuna para reconhecer o exemplo claro de competência, responsabilidade e compromisso com a população do nosso município. Quero parabenizar publicamente o nosso prefeito Roberto pela agilidade e eficiência com que tratou do problema da nossa estrada ARS-448, lá perto da ponte onde se deu o asfalto. Falo especificamente da recuperação da estrada ARS-448, uma situação que trazia riscos aos motoristas e o tráfego de carros e caminhões para o nosso município. Mas o que impressiona não é apenas o serviço feito em poucas horas após o alerta que a estrada cedeu. Em vez de promessas vazias, vimos atitude, em vez de demora, vimos solução rápida. Isso é gestão de verdade. Vivemos em tempos em que muitos apenas criticam, mas quando que o problema é parcialmente resolvido, temos que elogiar, sim, a todos que se comprometeram a solucionar o problema em pleno dia de feriado. Enquanto uns preferem espalhar desinformações nas redes sociais, transformando o problema em caos, a nossa população precisa de informação, sim, mas dentro do que a realidade nos apresenta. O prefeito e a equipe da prefeitura foram até o local em poucas horas, após o asfalto ceder, foram lá, avaliaram a situação e com competência resolveram com rapidez e segurança. Esse é o tipo de liderança que faz a diferença, ouve a população e entrega resultados concretos. Enquanto uns fazem política no discurso, o nosso prefeito faz política com ação, não de sensacionalismo, mas com trabalho sério, presidente José. Criticar por criticar, meus colegas vereadores, a quem nos assiste aqui, quem nos assiste em casa, é fácil, muito fácil criticar. Difícil é fazer, difícil é pegar no pesado, entregar resultados para o município e para a nossa população. E foi isso que o nosso prefeito fez. Ele não foi para as redes sociais fazer um teatro, ele foi para a rua resolver o problema. Era o que a nossa população queria, a liberação da estrada 448. Quando o trabalho é bem feito, dentro das possibilidades para o tráfego de veículos e posteriormente também para caminhões no dia seguinte. Não foi preciso esperar semanas ou até meses. Em poucas horas, a Secretaria de Obras entrou em ação, mostrando compromisso, responsabilidade, acima de tudo, respeito com os moradores do nosso município. Essas atitudes, presidente, demonstram que, quando há vontade de resolver certas situações, é muito mais que política, os resultados aparecem. Para finalizar, deixo aqui os meus parabéns ao prefeito Roberto, o vice-secretário, vice-prefeito, aliás, Rogério, e ao operador da máquina Paraná, que estiveram envolvidos na liberação da ARS-448. Meus parabéns, vocês são gigantes, fizeram o que a população do nosso município queria, uma solução para a liberação da ARS-448. Que continue assim, com os olhos atentos e aos problemas, continue assim, com os olhos atentos aos problemas e as mãos firmes para a solução. Sobram mais 2 minutinhos, senhor presidente. Tinha escrito aqui mais uma outra parte. Hoje de manhã, estava eu indo ao trabalho, acordo cedo, e estava escutando na rádio Viva um gesto que merece todo o nosso reconhecimento da nossa Brigada Militar. Atitude exemplar dos nossos policiais, que encontraram uma quantia de dinheiro e com total integridade devolveram ao seu dono. Este gesto não pode passar despercebido. Ele representa a segurança pública que nós queremos. Próximo do cidadão novaromense, pautada pela integridade, pela responsabilidade, pelo compromisso com a verdade. Que exemplos como estes que continuem com ações de coragem. Portanto, que este gesto também sirva como reforço para que nós possamos investir mais, apoiar mais, reconhecer mais os profissionais que estão todos os dias servindo a nossa população. Parabéns a todos os policiais do nosso município. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Na ordem do dia, hoje nós não temos nenhum projeto na ordem do dia. Nos esclarecimentos pessoais, nós temos duas pessoas inscritas, então, pela ordem, está com a palavra a vereadora Vanessa.
Bom, então, dispenso os cumprimentos já feitos aqui antes. A respeito das placas citadas aqui na tribuna antes pelo vereador, quero dizer que nenhuma dessas placas estão no meu nome, vereador. Né? Elas estão no nome do Ministério Profeta de Deus, Fábio Nunes. Você tem algum preconceito contra isso, vereador? Tem algo irregular contra isso? Preconceito contra a religião é crime. Está na lei. Preconceito contra a religião é tipificado na legislação brasileira como intolerância religiosa, que configura crime e é punido pela lei número 7.716, de 1989, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de religião. Então, esses veículos citados, as placas aqui, estão no nome do Ministério Profeta de Deus, Fábio Nunes. Isso, acredito que talvez seja motivo de perseguição aqui. E os vários imóveis que a igreja tem? E o veículo do padre? O padre anda? O veículo que o padre anda? Está no nome de quem? Né? Então, para quem não conhece, o Fábio Nunes hoje aqui na cidade, muitas pessoas configuram ele como uma pessoa. Mas ele é um influenciador digital que tem mais de 6 milhões de seguidores nas suas redes sociais e talvez as pessoas não entendam qual que é o trabalho dele e ficam insinuando, inventando, crucificando. Ele trabalha com religião e já fez muito bem para as pessoas. Né? Então, faz palestras, viaja por vários lugares do Brasil, levando a palavra de Deus. Mas, se tiver alguma coisa contra, então, que fale para o dono desses veículos. Então, era isso.
Obrigado, vereadora Vanessa. Quero falar aqui, Márcio, tu citou meu nome ali, tenho direito também, não esquece, devolveu a palavra aí no discurso. Dizer que tu falou da estrada e das notícias mal divulgadas, eu não vi a imprensa local voltar lá e fazer uma notícia, informar a comunidade do jeito que ela fez quando rachou a estrada. Ela só passou uma notícia, uma impressão muito ruim, Márcio, no momento da rachadura da estrada. Quem viu isso aí parecia que Nova Roma ia ficar isolado por 6 meses, 1 ano. Então, acho que isso ficou ruim, uma imagem ruim da imprensa, e é o que ela só sabe fazer aqui. Ela só passa imagem ruim. Ela não voltou lá a fazer outra notícia dizendo que a administração já liberou a estrada. 2 horas depois, quase que a notícia no local chegava atrasada. Chegava lá e fazia a notícia já com a estrada pronta. Quase que chegava lá, Márcio, já com o assunto resolvido. E quero dizer que em momento algum, ocupei a tribuna, citei religiões. Agora, dizer que crime é sonegar imposto. Isso é crime. Sonegar imposto é crime. E nós sabemos, Márcio, que o IPVA 50% cai no município. Cai lá na saúde, na educação, na Secretaria de Obras. Os 50% da IPVA cai lá. Então, se amanhã depois faltar recurso lá naquelas áreas lá, não vou citar o nome de novo. Alguém é responsável, sim. É responsável. Ela pode dizer, justificar da forma que ela quiser. Mas eu sou totalmente contrário da justificativa que ela fez. E crime é sonegar imposto. Digo mais uma vez. Concluindo a ordem do dia, recados finais. Então, quero parabenizar aqui o vereador Tiago, pela passagem de aniversário. Parabéns, que essa data se repita, Thiago, por muitas vezes. E com muita saúde, sucesso, trabalho, é que nos falta aqui para nós. E desejar também agradecer à vereadora Caldete pela passagem aqui dos 30 dias aqui na casa, pela parceria que fez aqui na casa e contribuiu pelo andamento da casa. Então, concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.